porra, não sei o quê. Aí, meu irmão, ó, fica esperto, tal coisa.
Porra, a maioria das pessoas, eu acho, não sabe meu nome, na verdade, né? O estereótipo, né, do personagem ficou muito marcado, não tem jeito. Mas eu tô acostumado, mas na rua é tipo, ô, Joselito, oi aí, Joselito, porra, mano, vou tirar uma foto, não vai quebrar meu celular, não vai me dar um rodo, não vai fazer não sei o quê. Mas agora o que tá rolando muito, cara, com essa coisa de celular e tal, a galera, porra, cara, grava um vídeo aqui pra mim, tipo, porra, mandar no grupo aqui, não sei o quê. Pô, mano, dá uma voadora em mim aqui pra mandar no grupo dos meus amigos, falando, você tá louco, né?
Abrindo Caminhos, um podcast pra quem busca mais autonomia e liberdade ao longo da vida. Eu sou o Rick Lima e a cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e trago reflexões minhas. O único objetivo aqui é abrir caminhos para novas formas de pensar e viver a vida. E hoje eu tenho a alegria, a honra de falar com Adriano Silva, conhecido personagem Joselito, do Hermes Renato. Ele é ator, roteirista, diretor, tem 22 anos de carreira. Sempre admirei demais o Hermes Renato. Eu e meus amigos, a gente assistia, rachava o bico. Era uma coisa muito estereotipada, escrachada, assim, um jeito... Até eu vejo várias vezes com uma crítica social em vários aspectos também, né? E hoje eles estão voltando. O Adriano fez o papel do Joselito e eu me interessei, acompanhava ele nas redes sociais, né? Ele tem uma paixão por yoga, meditação, exercício físico, alimentação saudável. Então sempre achei isso muito especial nele. E a gente vai conversar sobre como é que foi a origem do personagem Joselito, como é que era ali o Hermes Renato, dia a dia, como é que tá sendo essa volta, o episódio favorito dele, se ele não fosse ator, o que, que ele seria, e algumas curiosidades do Adriano Joselito, que o Joselito é um personagem, o Adriano, na verdade, tem um coração gigante, um cara maravilhoso. É isso aí, Adriano Silva, bem-vindo ao Abrindo Caminhos. Adriano Silva, uma honra te ter aqui no Abrindo Caminhos. Primeiro, gratidão por aceitar o convite e obrigado por estar aqui hoje compartilhando com a gente um pouco da sua história.
Oh, muito obrigado, eu que agradeço aí. Costumo dizer que é sempre importante e gratificante poder dividir e compartilhar um pouco da nossa história e muito obrigado pelo convite, mano.
Massa. Eu queria começar falando de yoga, meditação. A galera já achou que a gente ia começar com alguma joselitagem aqui, mas na real, vendo seus posts, assim, eu também tenho essa conexão aqui, a galera do Abrindo Caminhos tem bastante essa conexão com autoconhecimento, com uma vontade de evoluir, e deu para ver isso nos seus posts ali, né? O Marco também tem o lance ali da ayahuasca, da natureza, mas o seu, eu senti bem ali o yoga, meditação, falando de alimentação saudável. Quer saber quando que isso entrou na sua vida e quais hábitos você tem hoje em torno disso?
Cara, assim, comigo foi de uma forma muito natural, né, que... Esse hábito de cuidado, né, de olhar mais para a saúde num todo, né, não só com a questão física, mas com a questão mental, lógico que se enquadra tudo no físico aí, né, mas eu fui um cara que sempre me cuidei muito, sempre gostei de atividade física, desde moleque, sempre fui ligado ao esporte, né, mais precisamente assim, futebol, basquete, aquela coisa bem de moleque, de colégio, né, mas a atividade física... mais precisamente musculação, o pilates, né, a meditação e o yoga, assim, eu fui tendo conhecimento mais tardio, né? E foi quando eu comecei mais aqui em São Paulo, assim, a partir dos meus 30 anos, que eu percebi que eu precisava cuidar um pouco mais né, da minha saúde para eu ter um envelhecimento mais saudável, né? Hoje eu tô com 42 anos, vou fazer 43 no final do ano. E foi uma escolha, assim, de cuidado mesmo, sabe? De querer trilhar um caminho para ter esse envelhecimento mais saudável, menos sofrido, vamos dizer assim. E aí, cara, eu fui buscando, né? Com conhecimento, com amigos, né? Que já são praticantes. E a pandemia fez isso aflorar com mais força, assim, né? Eu saí de São Paulo na pandemia, né? Eu tô morando em São Paulo há 20 anos. E aí, exatamente em 2020, quando estourou a pandemia... Eu fui para Petrópolis para passar 15 dias lá, que era aniversário do meu pai. E aí aconteceu tudo, aconteceu. Veio o lockdown, veio tudo, e eu fiquei por lá praticamente 2 anos. Esse primeiro ano eu fiquei em Petrópolis, e o segundo ano da pandemia eu fui para Porto Alegre para ficar mais próximo da minha namorada, que é de lá. Então, eu estando lá, eu senti necessidade de cuidar mais da mente, né? E a meditação foi assim, eu digo que foi uma das saídas, assim, nessa pandemia, que me ajudou muito, assim. Acho que 80% da minha força de ter passado de uma forma mais, não digo suave, mas de ter conseguido passar, né, por essa pandemia, esse isolamento, de uma forma menos sofrida, foi a meditação. E assim, eu não tenho muita técnica, porque eu não estudei, não fiz práticas muito efetivas, assim. Sempre fui no intuitivo e de, como eu falei, de amigos e pessoas que são instrutores, que têm, que me passaram uma rápida, uma breve explicação para que eu pudesse exercitar ali, né? Então, assim, eu digo que agora, passando pandemia, como as coisas estão voltando, eu vou conseguir me dedicar de verdade para dar uma estudada, para dar uma intensificada e aprimorar as técnicas, né? Porque, para mim, foi uma coisa que me... Cara, fez total sentido, me achei, sabe? Então, pretendo agora, daqui para frente, dar uma intensificada e estudar e entender melhor tanto o yoga quanto a meditação e o Pilates também.
Irado, demais. E você falou 20 anos aí que está em São Paulo, né? Eu vi o documentário do Hermes Renato e também sou fã, assim, vários amigos meus, a gente passava horas e horas assistindo e realmente vocês revolucionaram ali uma geração, né? Trouxeram um humor, trouxeram uma leveza, um jeito assim, de uma coisa que a gente pensava, se vocês externalizaram e fizeram. E a gente dá sempre muita risada, assim. Então, realmente, mostrar que é possível, assim, você rir, ainda mais numa época ali de que a gente está mais retraído, talvez. Vocês mostraram que isso era muito possível, né? Então, imagino que você foi para São Paulo, pelo que eu vi no documentário, quando vocês foram ali do Rio para São Paulo, né? Quando começou com o MTV. Eu queria saber mais específico de você, né? Em que momento você percebeu, né, que essa era a sua carreira, né? Hoje é 22 anos aí já, ator, diretor, roteirista. Que momento que você teve esse estalo, assim, falou assim, não, realmente essa aqui vai ser minha carreira, não é mais uma parada de zoeira, é uma parada real e que, pô, tô há mais de 20 anos fazendo e literalmente revolucionando aí uma geração.
É isso bem que você falou, gente. A nossa vinda para São Paulo foi por conta do trabalho mesmo, né? A gente, acho que as pessoas conhecem um pouco a nossa história, sabem que nós somos de Petrópolis, e quando rolou o convite da MTV, né, que não foi um convite assim ao Léo, né? O Fausto tinha encaminhado uma fita para a MTV com todo o nosso material que a gente tinha de moleque lá dos anos 90, né? Então a gente já tinha uns 10 anos de história, vamos dizer assim, do amadorismo ali, da época do VHS, das filmagens caseiras. Foram essas fitas que foram enviadas, na verdade uma fita só, um compilado desse material que foi enviado para a MTV, que nos trouxe até aqui, né? Que foi feito o convite a partir desse material. Para mim, a ficha caiu, vamos dizer assim, quando a gente assinou de verdade o primeiro contrato com a MTV, né? Que foi depois dessa experiência que nós fizemos de 3-4 meses, que foram esses materiais gravados, né? Que eles foram em Petrópolis gravar o material, que nós entramos na MTV com aquelas pílulas, né? Dos episódios que entravam na programação só com uma experiência. Que foram ali o Bingo da Amizade, o Cerveja Boneca, Baile de Carnaval, foram todos aqueles que entraram como pílulas mesmo no break, né, da programação. Então, a partir dali, que teve uma repercussão muito grande na época, a MTV fez um convite de verdade, de, e aí, galera, legal, performou bem, agora vamos fazer mais, só que agora vamos assinar um contrato, né, por mais que seja um contrato pequeno, mas vai ser assinado um contrato. Então, acho que para mim, de verdade mesmo, foi ali. Mas lá atrás, na nossa adolescência ainda, quando a gente nem existia MTV, a gente já fazia essas filmagens caseiras, eu já sentia que tinha algo diferente ali, né? Porque era uma coisa que a gente tinha uma dedicação muito grande de todo mundo, sabe? Do grupo. Então, a gente já notava que todo mundo se doava como um trabalho mesmo. Mesmo sendo uma coisa que era pra gente, era uma fita que a gente ia gravar e ia ficar rodando na mão ali de amigos, de familiares, né? Entre a gente só. Mas tinha uma dedicação muito grande, sabe? Então, ali já deu um estalo de que, pô, isso aqui tem um valor, né? E, por conta disso, aconteceu o que aconteceu, né? Tipo, a fita foi mandada para São Paulo e as pessoas notaram que tinha algo de interessante naquilo ali, né? Que não era só uns moleque maluco fazendo umas filmagens aleatórias, né? Acho que então teve um primeiro estalo que foi ali na adolescência, mas para mim, depois mesmo de cair a ficha, foi quando a gente recebeu de verdade o convite da MTV para assinar um primeiro contrato e aí sim dar prosseguimento como uma carreira, até porque foi ali que eu estava no momento de... Eu tinha acabado de fazer o vestibular, então ou eu prestava o vestibular ou a gente ou assinava com a MTV e iria seguir a carreira ali. E, eu apostei. Foi uma aposta que eu falei, ah, ok, se não der certo, ano que vem eu tento de novo um vestibular e vou tentar seguir a vida, né, após essa tentativa de trabalhar na televisão. E graças a Deus deu certo, e estamos aí, como você falou, já completando 22 anos de carreira desse profissional, contando de 2000 a 2022 agora aí, né. Então, para mim, foi nesse momento assim, desse que caiu a ficha, foi nesse primeiro contrato com a MTV.
Irado. Mas você falou do vestibular, né? Queria saber o que você ia prestar e o que você acha que você estaria fazendo hoje se não tivesse rolado essa parada assim? Como é que você acha que estaria o Adriano hoje aí?
Pois é, cara, é muito louco assim. Eu ia prestar um vestibular para uma parada nada a ver, assim, né? Hoje em dia, né? Mas como eu te falei, como eu sempre fui um cara do esporte e tal ali, eu estava tentando fazer fisioterapia, eu ia fazer fisioterapia, mas a minha ideia era já fisioterapia pensando no lado do esporte, sabe? Já voltado para um futebol, né? Porque era um ambiente que eu vivia, que eu jogava em clube lá em Petrópolis, então minha cabeça estava focada nisso de tentar trilhar para esse rumo. Então, não sei, cara, é difícil falar hoje em dia, assim, olhar para trás e falar, putz, se não estivesse trabalhando na TV, talvez trabalhando no meio esportivo, talvez, porque é um mercado que também cresceu muito. Hoje em dia você vê, é uma área que está bem evoluída, né? Principalmente no futebol, assim, eu tenho muito conhecimento de amigos que trabalham na área médica também, do futebol, e eu vejo que é um setor que expandiu bastante, né? Os clubes investem muito. Então, talvez, se eu tivesse trilhado ali para fisioterapia e me especializado, eu acho que eu estaria nesse mundo esportivo aí, não sei, imaginando aí, né, mas acho que seria isso.
Você falou agora há pouco de Petrópolis, né, vocês vieram de lá, né, e recentemente teve todas esses, as chuvas, né, e muito triste o que aconteceu ali, né, então eu vi vocês se juntando, se mobilizando para ajudar a galera, né, queria saber como é que foi esse período aí, como é que tá Petrópolis hoje?
É, cara, realmente foi um período muito difícil ali, foi uma... Assim, nós que somos de lá, né, cara, a gente já sabe desse ponto crítico que a cidade sempre passou, né? Mas assim, com o crescimento, né, cara, é natural que isso também se agrave, né? E Petrópolis é uma cidade, para quem não conhece, é uma serra, e, né, então o crescimento dela é muito para os bairros, a cidade é um vale, né? Ela é uma serra, mas... Então, ela é um vale. Então, o crescimento da cidade é muito para os morros, né? Para morros que eu digo morro mesmo, morro de mato, a galera desmata e vai construindo, que são setores onde fica mais fácil, vamos dizer assim, para as pessoas conseguirem construir, né? Então, assim, Petrópolis sempre sofreu muito com isso, né? Tiveram umas chuvas aí nos anos 80, teve uma de 88, 89, eu acho, que foi uma que devastou a cidade com questão de barreira também. Depois teve essa de 2010, 2011, que foi uma muito forte, que aí foi a serra inteira que pegou Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, né, que é um degrauzinho. Então essa também foi a que devastou muito a cidade, foi muito séria. E essa agora, que foi a mais recente, né? Cara, a mobilização assim, do nosso lado, eu era o único que estava lá em Petrópolis no ocorrido agora, um mês atrás, né? O resto dos caras estavam todos aqui. Nós do grupo Hermes Renato, como filhos da cidade, né? Como a gente brinca muito, a gente fala, somos filhos aí dos Alpes da Guanabara, que é como a serra é conhecida. Eu acho que a gente não podia ficar de fora e ter que fazer alguma coisa em prol da cidade, né? Então o Felipe por aqui, junto com o pessoal que ele conheceu, ele conseguiu fazer uma força-tarefa de demanda de doações daqui de São Paulo, muito forte, né, para Petrópolis. E eu tava lá, cara, o que eu pude usar da minha disposição, da minha força, eu fui para a linha de frente ali, né? Até onde eu pude ir, né? Porque não tava assim também de poder se meter no meio da lama e lá aquela coisa, porque os bombeiros também tem uma área de restrição ali que eles brecam, né, junto com a Defesa Civil. Uhum. Então eu fui para campo até onde eu podia ir, uhum. que era no voluntariado ali, de receber doações, de ficar em pontos de coleta e distribuição, alimentos, mantimentos, roupas, produtos de higiene. Então, assim, foi bem cansativo, mas ao mesmo tempo foi uma força assim, que me deu, sabe? Eu senti, e vendo a cidade se mobilizar, né, para poder ajudar. Então isso foi muito gratificante, assim, sabe? Massa. E, cara, você estando ali, você tira a força de onde você não tem, né? Não existe. Mas foi isso, cara. E agora a cidade, recentemente teve mais uma, né? Mais uma enchente lá. Foram pequenos agora pontos de deslizamento, mas a água voltou a subir de novo no centro da cidade. Então os empresários ali, o comércio, tava todo mundo, acho, começando a tirar a cabeça da água. Veio mais uma e, de novo, foi um baque. Mas, assim, o pedido que fica é, a cidade é muito forte, é um ponto turístico, então acho que as pessoas têm que... Agora vai vir o inverno, que é a parte muito legal da cidade, assim, de receber muitos turistas, principalmente do Rio de Janeiro, né? Vão para curtir a serra no inverno. Então, acho que a galera tem que ir para Petrópolis, abraçar a cidade, sabe, para dar essa força de novo para o pessoal se reestruturar, e acho que até o fim do ano tá de novo com a cidade tudo direitinho para poder seguir em frente. É. E planejamento, né, cara, porque força da natureza é implacável, então, assim, ter esse planejamento é muito importante. A partir disso, da nossa força também, como nas redes sociais, né, como integrantes do grupo, porque, cara, foi impressionante, quando aconteceu, o que mais recebi de mensagem, porque foi o alarde do Brasil inteiro, então todo mundo já associou Petrópolis, Hermes Renato, e eu comecei a receber muitas mensagens. E eu, por ser isso aí, um cara que estou sempre no meio do mato, nas trilhas e fazendo as coisas, as pessoas viram que eu estava lá, eu recebi, cara, muitas mensagens, assim, foi impressionante. Tanto que eu fiz questão de gravar um vídeo, né, no meu stories, assim, só para avisar que estava tudo bem, mas que realmente a cidade tinha sido muito afetada e que a ajuda de todos ia ser muito bem-vinda. Então, é isso, a gente ajudou com a nossa força ali do jeito que a gente podia ajudar. E eu, como estava lá, mais efetivo ali, e realmente vi a gravidade, né? Porque também o que foi passado na TV, no jornalismo, as pessoas têm uma noção, mas você estando ali é impressionante, assim, foi, a cidade realmente foi devastada.
Voltando aqui um pouco para o Hermes e Renato, né? Você falou do... O personagem Joselito, né? Um personagem muito marcado. Eu tenho um amigo, a primeira dele é Joselito, tem muita gente que tem. Como é que é hoje? Na rua a galera te chama de Joselito? É uma coisa que te incomoda? Imagino que o tempo todo a galera... Ah, imita o Joselito aí, sei lá. Como é que é? Como é que é essa relação hoje tua com o Joselito? Agora que tá voltando, estão voltando as gravações, né? Tem todo esse histórico de 20 anos, aí teve um hiato ali, né? Agora vocês voltando. Como é que é a tua relação com o personagem Joselito?
Cara, pra mim é muito de boa, assim, É engraçado até, né? Porque, isso como você falou, a maioria das pessoas, eu acho, não sabe meu nome, na verdade, né? O estereótipo, né, do personagem ficou muito marcado, não tem jeito. Mas o mais curioso é que as pessoas acham que eu sou o Joselito também, sabe? Aquilo ali que interpreta, aquela persona, as pessoas acham que eu sou assim. E aí até surpreende quando às vezes me conhece ou vão, sei lá, num evento nosso, numa peça, num show, e a gente tem uma troca de ideia assim, as pessoas, porra, cara, tu é um... Ou até pela rede social, que acaba me conhecendo ali, vendo um pouco do, né, do meu dia a dia, que eu passo um pouco assim, as pessoas, porra, cara, tu não tem nada de Joselito, tu é um cara tranquilo. E é isso, né, cara? A gente interpreta um personagem, né? Então, assim... Mas é curioso você ver como as pessoas têm essa impressão sua de que você é aquilo ali do que você faz, né? Então, mas eu tô acostumado, mas na rua é tipo, ô, Joselito, oi aí, Joselito, porra, mano, vou tirar uma foto, ô, não vai me, sei lá, não vai quebrar meu celular, não vai me dar um rodo, não vai fazer não sei o quê. Mas agora o que tá rolando muito, cara, com essa coisa de celular e tal, a galera, ô, cara, grava um vídeo aqui pra mim, tipo, pô, mandar no grupo aqui, não sei o quê. Pô, mano, dá uma voadora em mim aqui pra mandar no grupo dos meus amigos, falando, você tá louco, né? Dá uma voadora no cara, machuca o cara, e aí vem o processo mesmo valendo, aí vem o cancelamento de verdade, né? Então, mas é isso, as pessoas têm essa impressão de que você é aquilo ali do que você faz, né? É tranquilo, eu levo muito de boa, assim, acho que a gente foi muito acostumado desde moleque, assim, né?
Como é que foi a criação do personagem? Joselito se baseou em alguém. E ele é um personagem que é muito estável, né? Talvez pelo estereótipo tão extremo dele, ele é um que, ao longo dos anos todos, você vê que ele sempre não teve grandes variações, assim, né? Sei lá, tipo, Bossa, Joselito, vocês criaram alguns personagens, eles eram tão estereótipo ali, acho que é por isso que a gente gostava tanto, né? Porque eles representavam tanto um estereótipo, um imaginário, assim, popular, extremado, assim, né? Eu acho que isso tem um papel Sim. muito importante de extremar uma dessas características, assim, até para ver aos olhos, né, de fora, como elas são, né? Como a gente reage a elas. Mas como é que foi a criação do Joselito?
Então, cara, é bem isso que você falou. O Joselito, na verdade, ele surgiu antes da MTV, né? Lá atrás, nesse período que eu te falei de VHS ainda, nossas filmagens lá em Petrópolis, lá no Amadorismo. A gente já tinha criado o personagem naquela época ali. Porque ele é inspirado no cara que existe mesmo, né? Que era o Joselito, que namorou a irmã do Fausto do Franco. E era o Joselito. O nome dele era Joselito, ele era mais velho que a gente. Mais ou menos aquele estereótipo ali. Ele era sem noção, mas era um sem noção de... Na inocência até, sabe? Não é aquilo ali que a gente fez, o personagem Joselito que a gente acabou criando e exagerando ele, né, no estereótipo. Foi por isso, foi para criar um personagem. Porque o Joselito, ele era um cara sem noção, mas era... Não era daquele jeito, desenho animado, né? Como a gente faz. Então, assim, ele foi inspirado no Joselito. O cara, o nome dele era Joselito mesmo, é Joselito. E aí, como eu era mais parecido com ele, assim, tipo, o jeito de imitar, de botar a barriguinha assim, fazer a parada, imitar o jeito dele de fazer, surgiu numa gravação em Petrópolis, lá no Amadorismo, lá no, que estava fazendo o quadro do Cláudio Ricardo, na sala da casa do Fausto e do Franco lá. E aí. Era uma bancada de calouros, tava faltando um personagem, tinha lá o ET de Varginha, o Gasparzinho, e aí precisava mais um personagem. Aí o Fausto falou, porra, faz o Joselito, cara, imita o Joselito aí, faz o Joselito. Aí a gente, porra, já tinha um figurino lá, que era a roupa que ele usava, botamos e fizemos, e aí pegou ali, sabe, ficou legal. E aí, em 2001, quando a gente estava na MTV já, criando uma temporada, já uma segunda temporada que a gente estava gravando, o Fausto falou, porra, cara, vamos fazer o Joselito, vamos lançar o Joselito, fazer mesmo e tal. E a gente apresenta ele e faz aquela coisa, né? Apresentar o personagem, que era uma coisa muito nova. Tinha que apresentar o personagem, né? E aí nós fizemos o primeiro programa que era, tipo, apresentando, falando as características, apresentando a família, explicando para as pessoas, situando o que era o Joselito, né? E aí foi muito legal, porque pegou bem pra caramba, sabe? O diretor na época, o Mantovani, o presidente da MTV na época, ele viu aquela porra, ele chegou numa festa da MTV, ele rindo pra caramba, falou, caraca, vocês fizeram o Joselito, cara, porra, demais aquilo e tal. E a gente viu que as pessoas estavam comentando muito, né? E aí, a partir dali, a gente foi dando um rumo pro personagem, né? Criando e dando essa cara bem de desenho animado que é ele, né? Que é aquela coisa de, mano, de bomba, explodir, quebrar porrete de madeira, né? Que é de isopor e tal, usar muito boneco, efeito assim. Então a gente foi moldando junto, assim, uma característica do personagem, né? E as pessoas foram se identificando por isso, porque todo mundo conhece alguém meio Joselito, né? Na família, no círculo de amigo, todo mundo tem alguém Joselito, né? Então as pessoas viram aquilo e falavam, caraca, tipo, esse cara aí é o, sei lá, parece o meu primo, ah, esse cara aí parece o meu amigo da escola, esse cara aí. Então eu acho que o grande lance de ter pego, assim, o personagem foi essa coisa que você falou, de ser uma coisa bem extremada, assim, né? Aquela coisa de, tipo, é um personagem que tem um lance agressivo, mas é um agressivo desenho animado, é isso que tá falando, sabe? Que é uma coisa, não é, tipo, ninguém vai olhar e falar, pô, isso aí é uma maldade que esse cara faz, isso aí não sei o que, não tem isso, porque é muita ficção, né? Então, as pessoas se identificam muito por isso, porque, por mais que seja ficção, mas tem alguém que é meio, tipo, Joselito, de, porra, não sei o que, aí, meu irmão, ó, fica esperto, tal coisa, sabe? Tem isso, então... O grande lance do personagem ter dado certo e até hoje, passam-se aí, porra, 20 anos, né? O que a gente faz com o Joselito, ele tomou um rumo que, porra, hoje o Joselito é candidato a presidente, por exemplo, sabe? Hoje o Joselito, pô, ele pode virar um personagem de motorista de aplicativo. Ele se enquadra, sabe, nos moldes atuais, ele vai circulando, então... É muito legal por isso, ele tem já meio que um estereótipo ali, né, muito marcado, muito específico, mas ele se molda para se adequar tipo, ao que esses exemplos que eu dei que estão acontecendo hoje, sabe? Então, acho que o grande lance do personagem ter dado certo foi isso.
Irado, irado. O Eric Faria, que é um amigo e fãzaço aí de vocês, perguntou qual que é o seu episódio favorito. Você tem algum episódio favorito? Ou quais episódios? Ou... Difícil a pergunta, hein?
É muito difícil, cara. Eu costumo dizer assim, toda vez que me perguntam, cara, porque, primeiro assim, tem muita coisa, né? Tem que parar, assim, para pensar de verdade, assim. Tipo, às vezes tem coisas que ficam de fora, porque é muita coisa. É. E é difícil pensar. Então, sempre que me pergunto, cara, eu prefiro separar pelos estilos, assim, dentro do Hermes, né? Assim, aí eu gosto de... Para mim, os principais são, tipo, os quadros do Hermes Renato. A parte musical, eu acho muito, muito, muito interessante do Hermes, assim, que a gente tem um lado musical muito forte. Todos eles... O Massacration foi um que acabou tomando, né, vida própria ali e caminha em paralelo com o Hermes, né? A parte de dublagem, os Tela Classic, para mim, são muito... Porra, são primordiais, assim, uma obra de arte. E as novelas, cara. As duas novelas que nós fizemos são muito especiais, assim. Então, são esses estilos, assim, que eu acabo dividindo e lógico, não posso deixar de fora, porra, os personagens que eu faço, que para mim me deu a notoriedade, né? Do Joselito, assim, que para mim são os pontuais, assim.
Irado. Vocês inovaram em várias áreas, né? De teleclass, de novela, então vocês realmente tinham uma efervescência, assim, né? De criatividade, em diversos áreas e formatos ali, né? De jeito diferente na TV, né? E você comentou do Fausto, viu? O Joselito ali, né? Parecia realmente um olhar de um gênio, assim, né? Um maestro ali de um gênio, e todo mundo ali muito, não digo assim, na mesma sintonia, né? Mas a sensação, assim, olhando e ouvindo o documentário, esse olhar, negócio, pô, Túlio, por que você não faz o Joselito aí? É muito, imagino que era uma parada que aí vocês estavam, vamos superar e vamos jogar mais pra cima, jogar mais pra cima, e criou ali um grupo, uma parada muito única, né? Quanto que era roteiro e quanto que era ao vivo, assim? Quanto que era, pô, vamos preparar, ou liga a câmera e tá valendo.
Eu digo assim que é 100% roteiro, mas isso a partir do momento que a gente começou na MTV, vai. Mas antes, lá no Amadorismo, são duas fases, na verdade. Lá atrás, no começo de tudo, era 100% freestyle, sabe? Tipo, era assim, tem uma ideia, liga a câmera, vamos aí, vamos fazendo. Que foi como tudo começou com o Sandro, que era cunhado do Fausto do Franco lá no começo, né? Foi o primeiro cara que tinha câmera, aquelas Panasonic gigantescas, que começava a dar o rumo ali, né? Ele via na gente, nos moleques. A gente era muito criança. Nessa época a gente tinha 10, 11 anos, 12 anos, a gente era criança. Então ali era muito, tipo, vai aí. Ah, vamos falar sobre, pô, um programa jornalístico, satirizar um programa jornalístico aqui. Vamos fazer uma reportagem policial. Vamos lá. Aí ele ia dando por trás da câmera, ia dando direcionamento. E a gente ia na tocada ali, no improviso, e às vezes saiu umas pérolas assim, cada um lançava assim, e a coisa ia fluindo. A partir daí que a gente foi fazendo, e chegou o momento que a gente, uma época que a gente ia muito assim, e aí começou a não dar muito certo, que foi o ponto que o Fausto olhou junto com o Marco e falou, cara, a gente precisa escrever nossas ideias, não dá para ser assim. Né, sair andando e vamos ver onde vai dar. E aí isso a gente já estava ali já com uns 15, 16 anos ali. Então foi ali que ele com o Marco lá falou, não, vamos começar a escrever, vamos anotar, vamos fazer um roteiro, vamos escrever nossas coisas. Então a partir dali, desse amadorismo, a gente já começou a ter uma certa linha de raciocínio do que a gente estava fazendo. Aí depois que a gente entrou na MTV mesmo, que a gente precisava ter roteiro ali, ainda meio que do nosso jeito de escrever, mas já com o roteiro encaminhado, com a ideia de começo, meio e fim, né? Isso foi uma coisa que a gente aprendeu também na prática, a ser roteirista, a escrever. Depois a gente começou a ir atrás de estrutura de roteiro, entender de como se escreve um roteiro, as técnicas para se escrever um roteiro. Então, isso tudo a gente foi aprendendo na nossa faculdade MTV. Assim, mas tudo nosso sempre foi 100% roteirizado.
Porque... Mas tinha uma espontaneidade ali que hoje em dia é mais difícil ver, sei lá, quem tá mais, pega os mais famosos, seja no YouTube, seja na TV, parece que é bastante roteirizado, bastante... Ali tinha um quê que, acho que mesmo com o roteiro, vocês davam uma levavam essa espontaneidade ali, assim, né? Então eu vejo que teve essa revolução do humor, que eu acho fantástica, que parece que não seguiu, né? A galera, hoje em dia, é cada vez mais roteirizada e menos espontânea, assim. Não sei qual que é a sua sensação do humor hoje em dia.
Hein? Sim, cara, é bem isso, assim, ó. A gente tinha essa noção de que, tendo um roteiro, te dava possibilidade de ter esses improvisos, entendeu? Porque você sabia que você estava num trilho ali, mas você podia dar uma escapada, porque era uma coisa, às vezes, que acontecia ali naquele momento e valia a pena você improvisar e fazer, mas voltava para a nossa proposta que estava escrita, né? Então, isso te ajuda muito, sabe? Então, você ter um roteiro te ajuda a improvisar, né? Te dá a possibilidade de você ter um improviso para você não se perder, porque, às vezes, você vai no improviso e aí, quando você vê, você fala, caraca, mas e aí, agora... Perdi, pô, não sei. Então, o improviso te dá essa possibilidade de você sair e voltar para onde você sabe que você precisa chegar, para onde você tem que ir. Hoje em dia, eu vejo as pessoas, talvez, escrevendo, mas elas também não... Não é que não tenham cuidado, mas eu acho que as coisas ficam muito mais duras ali, né? Eu acho que fica mais dura e... A não ser, galera, assim, vai, de stand-up, que tem textos, que são estruturas de texto, né? Que o cara acha que vai meio que pontuado ali, e também rola muito improviso ali, de acordo com o show, o cara tá sentindo da plateia, tem coisas que às vezes o cara não dá certo, e tava na manga do cara aquilo ali pra dar certo e não dá, e o cara já tem que seguir pra outra parada. Mas assim, no nosso caso, o lance de tá escrito, de tá roteirizado, sempre foi o nosso caminho, assim, sabe?
E quem que são suas referências, Adriano, hoje de humor, assim, no mundo, ou ao longo da tua jornada, assim, quem que foram tuas referências aí, e roteiro, direção, como ator, assim, quem que foram e quem que são suas referências aí no Brasil ou no mundo?
Eu sempre fui um cara muito observador, assim, sabe, na minha vida, assim, não só na parte artística, mas sempre fui um cara muito observador, assim, até pela minha personalidade, eu sou um cara mais tímido, mais na minha, assim, de onde eu vou, onde eu chego, eu sou mais de ser observador, de perceber, de ir olhando primeiro do que já chegar, tipo, aquele cara que vai chegar, sabe? Então, assim, eu sempre admirei muito as pessoas, sabe? Muitas pessoas, muitas coisas que eu... Artistas de eu olhar e falar, porra, que foda, que legal que esse cara faz. E aí acaba que isso você pega e às vezes você usa como referência, mas... Não como, quero ser igual a esse cara, quero fazer igual a esse cara, mas você absorve aquilo ali, né, que o cara te passa, não só na parte de vídeo da gente, né, quando a gente trabalha com humor também, mas como música, como fotógrafos. Então, assim, para mim, assim, eu sempre tive o Chico Anísio como um cara muito, muito fera, assim, que eu olhava aquilo, e desde criança era uma parada que me chamava atenção, sabe? A estranheza dos personagens que ele interpretava ali me causava uma... Era até meio assustador, assim, sabe? Eu via, assim, de uma forma... Caraca, esse cara é aquele mesmo cara que faz o Bento Carneiro, é o mesmo cara que faz o Coalhada, é o mesmo cara que faz o Painho, é o mesmo cara que faz, pô... Então, o Zuza lá... Então, aquilo me chamava atenção daquilo, de uma certa forma meio que assustador, assim, sabe? Então, assim, eu sempre vi o Chico Anísio como um cara, porra, muito fera, assim, sabe? E aí isso eu falava, cara, como é que esse cara consegue fazer esse personagem e ele já faz um outro totalmente diferente, o cara consegue interpretar isso? Então, isso depois eu fui ter meio que mais uma noção, assim, de olhar e ver como o cara era multifaceta, assim, sabe? De conseguir interpretar mesmo personagens. Então, assim, Chico Anísio foi um cara que, primeiro, assim, que me vem na mente, assim, como referência de olhar e chamar atenção. Depois, cara, os Trapalhões, TV Pirata, né, a galera toda TV Pirata ali, o Diogo Vilela, né, os caras eram muito bons, assim, a Regina Casé mesmo no TV Pirata, ela era muito boa, assim, Denise Fraga, né, tinha uma galera ali muito forte ali, né, cara, o Luciano Guimarães, uma galera muito, era um time que se completava, assim, então... Isso já me chamava atenção, a forma deles ali, de como funcionava, sabe? O elenco, assim, como os caras eram bons. O Guilherme Caran, cara. Os caras eram muito, muito bons, assim, cara. Tinha uma sinergia muito... Você via que funcionava muito forte, assim, sabe? E, cara, então essas coisas sempre me chamaram atenção e me servem como referência, assim, ainda mais nessa questão de como a gente interpreta muitos personagens, né, cara? Então, acho que é sempre isso. E assim, o lance que eu falei de ser um cara observador, eu ando muito na rua, eu frequento lugares e eu pego os estereótipos das pessoas, sabe? E acho que isso, na hora de você compor um personagem, na hora que você vai gravar ali, pô, você vai conversar, a gente vai conversar com a caracterizadora, a maquiadora e tal, você já sabe, pô, cara, eu quero fazer um personagem assim, é um cara nesse naipe aqui da rua, um meio malandrão, porra, quero uma peruca, um cabelo mais assim, sabe? Então você já passa todo um... Você já tem meio que na tua cabeça o que, que você quer. E aí quando você vai interpretar, você meio que se veste ali, você... Pumba, você entra naquilo ali que você imagina como você quer passar esse personagem, entendeu? Então, assim, isso acaba exercitando muito, assim, sabe? No meu dia a dia, sabe? Então, onde eu vou, eu, tipo, eu ando, sou observador, com música, ouço muita coisa, fotografia, o lance de enquadramento, de... Isso tudo me... É um lado que eu gosto muito também, sabe? De... Na parte técnica do... da TV, do cinema, né? Então, a parte que eu gosto, assim, então eu fico observando, eu sou um cara observador e tento colocar em prática depois, assim, de alguma forma, né, cabendo ali, preciso de uma referência, preciso de uma parada, então eu tento colocar em prática no meu trabalho.
E para quem está começando, Adriano, já, infelizmente, caminhando pro final do nosso papo, quem está começando com humor hoje, sua recomendação seria a pessoa estudar ou sair fazendo vídeo no YouTube, ou se vai... se profissionalizar de algum jeito, ou tenta entrar em alguma coisa que já existe, o que você recomendaria para quem está ouvindo e tem o sonho de viver de humor, tem o sonho de ter vocês como inspiração e falar, nossa, eu quero chegar lá também, né? Quero viver disso. O que você diria para uma pessoa assim?
Ah, cara, acho que o primordial é a pessoa ser de verdade, fazer de coração, de verdade, o que gosta mesmo e se dedicar. Eu acho que isso é o mais importante. E aí, cara, seja... estudando para querer se... Cara, estudo nunca é demais, né? Como diriam meus avós, tipo, aprendizagem não ocupa espaço no nosso HD aqui, né? Então, acho que é importante a gente sempre aprimorar, estudar, ver referências, cara, mas ser de verdade, ser o que você queira fazer, sabe? De coração, se dedicar. Então, assim, acho que vale a pena as pessoas se jogarem, fazerem, sabe? Porque... está precisando disso. Hoje em dia, as coisas que mais vêm dando certo, né, nos formatos aí hoje em dia, são as pessoas que são espontâneas, né, fazem quase que... não são as personagens, né, são as coisas do dia a dia. Então, assim, vale a pena a pessoa se dedicar, né? Eu acho que a dica é essa, ser de verdade. E estudar, cara, nunca é demais, né? Ver referências, ver coisas boas. Eu acho que isso que é o válido, se apegar às referências legais e tentar fazer o seu, mas referência para você ter inspiração, né, e passar no que você vai propor no seu trabalho, é muito importante. Yeah. Então, eu acho que a minha dica é faça de verdade, faça porque gosta, dedique-se, porque dá trabalho, dá muito trabalho, não é da noite para o dia que as coisas acontecem. Às vezes é importante você errar para você... lá na frente poder acertar. Então, acho que é isso, se dedicar e fazer de verdade.
E se fosse voltar hoje, Adriano, seja no começo ali, né, ou há 15, 10, 5 anos atrás que seja, teria alguma coisa que você claramente teria feito diferente na carreira? Ou Hermes e Renato como equipe, vocês olhando e agora voltando, né, voltando com tudo, e tá muito legal ver vocês voltando, fiquei muito feliz assim, mas vocês olham e vejam e pensam assim, nossa, a gente poderia ter feito isso diferente, seja... um formato, seja um jeito, seja ou aquele negócio. Eu não tenho como tomar decisão com a cabeça que eu tenho hoje há vários anos atrás, né? Mas vocês já chegaram a ter essas conversas?
Cara, eu particularmente não. Eu acho que os erros que aconteceram no passado, na nossa carreira, certamente nos ajudaram, né? Vão ajudar também para que não aconteça de novo. E eu acho que, cara... tudo que está ali foi o nosso propósito, né? Tinha que ser assim, tínhamos que fazer do jeito que foi. É lógico que, pô, você olhar para trás e falar, puta, talvez lá atrás pudesse ter feito alguma coisa assim, mas eu acho que nada de relevância, sabe? De você olhar e falar, ah, me arrependo, puta, durmo com isso assim, sabe? Muito pelo contrário, sou muito grato e poder fazer o que eu faço com meus amigos de infância, disso ter virado a nossa profissão, nosso trabalho. E a gente fala isso sempre, né, cara? Antes de ser um trabalho, a gente tem uma amizade, que é o que nos trouxe até aqui e o que hoje em dia virou um profissional, mas é, a gente tem a nossa amizade, nosso respeito em primeiro lugar, que é o que a gente carrega até hoje. Então, assim, tudo que foi feito foi, era para ser ali do jeito que foi, então acho que o propósito estava aí, virou o que virou e esperamos daqui para frente o que talvez não conseguimos fazer lá atrás que possa ser feito no futuro, né? Eu acho que tudo vai no seu tempo, então que esse tempo seja agora aí mais para frente, em breve, e é isso.
Bom demais. Muito bom poder estar junto com amigos, fazendo o que gosta, dando risada, fazendo as pessoas rirem. Tem um propósito muito, muito grande mesmo. E essa volta agora do Hermes e Renato, o que a gente pode esperar? Os próximos 20 anos aí de Hermes e Renato, é uma coisa que vocês falam, então, vocês pensam no longo prazo, ou vamos fazendo e vamos vendo o que dá, porque o conteúdo está muito bom. O Franco ali entrou ali, está demais também, né? Mais presente, fortaleceu ali vocês. Ficaram mais os 5, assim, né? Acho que antes tinha mais gente que vinha de vez em quando, né? Mas agora minha sensação é que tem vocês 5 ali, a qualidade, assim, tá, segue no mesmo ritmo, e é uma, tem um quê de nostalgia, assim, de quem acompanhou lá atrás, mas mesmo quem não conhece, outro dia tava mostrando um dos novos para minha sogra aqui, ela tava rachando o bico, assim, então realmente estão conseguindo se reinventar e se inovar, o que é muito difícil, assim, né? Mas o que a gente pode esperar aí dessa volta aí, o que são os próximos passos para vocês?
Eu acho que é isso que você falou, cara. O nosso grande desafio não é nem se reinventar, mas eu acho que é a gente enquadrar o nosso tipo de humor, né, aos padrões do que está acontecendo hoje. Não digo nem questões, tipo, hoje em dia Hermes Renato não vai conseguir ser o que foi lá atrás por causa de palavreado, do tipo de humor. Não digo nem por isso, porque acho que isso... Eu não enxergo dessa maneira, sabe? Minha opinião é diferente. Eu acho que o que a gente fez lá atrás teve seu tempo para ser feito, mas o nosso humor nunca foi baseado só no que as pessoas muito julgam, né? Palavrão, não sei o quê. Muito pelo contrário. Então, acho que, assim, é mais as questões de se enquadrar nos formatos hoje em dia, né? De produção para o nosso canal no YouTube. Hoje em dia, praticamente não temos mais uma TV, né? Um canal de TV. Então, nosso canal hoje... A nossa MTV é o nosso canal, né? É o nosso Hermes Renato, é o nosso YouTube ali. Então, acho que a gente tem que cuidar da nossa vitrine, que ali é uma vitrine, né? O nosso, vamos dizer assim, a nossa propaganda do nosso trabalho é ali. Mas a gente está surfando para outras ondas, né? Abrindo leque para outras coisas, que são os shows que a gente já faz. A gente está no teatro, a gente vai voltar com uma peça nova em breve, hein? Então a gente vai voltar a fazer turnê, voltar para a estrada. Que isso foi uma coisa que a gente sentiu necessidade quando a gente criou uma peça, que foi de montar uma estrutura para poder ir até as pessoas, né? Você sair um pouco da televisão, que as pessoas chegam e ligam e te acham ali, você montar uma estrutura que você vai até a pessoa, né? Você viajar até a cidade, você ir até um lugar, o contato próximo de você estar no palco com o público. Isso é muito legal, isso foi uma experiência muito bacana para a gente, assim. Então, a gente quer explorar mais isso, voltar a fazer show, a turnê com Massacration também, voltar para a estrada. Então, acho que tudo isso é uma forma de se adaptar aos tempos de hoje em dia, sabe? Como eu falei. Então, assim, a gente tem... E, lógico, um projeto a médio e longo prazo é cinema, né, cara? A gente tem muita vontade de fazer um filme, ter o Hermes aí nas telonas. Acho que é um sonho de todos nós, assim, do grupo, de ter um filme do Hermes. Acho que a gente já fez de tudo, né, cara? A gente já fez rádio, mídia impressa, jornal, revista, dublagem. Aí tem a parte musical, teatro.
Improvisação.
TV. Então, assim, acho que o cinema é o... Acho que a gente quer chegar aí, ter um filme do Hermes e em breve vai rolar. Vai rolar, vai acontecer. E a gente está com os projetos agora aí para esse ano. A gente tem umas coisas boas aí para acontecer, com essa volta aí, tudo rolando de novo. A gente está produzindo muito conteúdo inédito para o canal. Galera que não é inscrita ainda, a gente está já com quase 600 mil inscritos. A nossa meta é chegar em 1 milhão em breve aí. A gente está com bastante conteúdo. Agora a gente vai se dedicar a fazer conteúdo inédito, né, para ter vídeo aí semanal no nosso canal no YouTube. Então, assim, nossa meta é essa. Agora, focar no nosso trabalho, produzir, porque tem muita coisa pela frente, como tu falou, que seja mais uns 20 anos aí, para a gente chegar nos 40 e 50 anos de carreira. Enquanto tiver disposição, a meditação e a yoga, a saúde, alimentação saudável aí nos der saúde para a gente seguir em frente.
Ah, oh, irado. Me lembrei do papo que eu tive com o Cássio Scapen, né? Que foi o Nino no Castelo Rá-Tim-Bum. 40 anos de carreira, ele passou dos 40 anos de carreira, mas sempre com uma mente de principiante. Até o título do episódio é 40 anos de carreira com mente de principiante, que é isso, né? De estar com esse olhar fresco sobre tudo, né? E eu espero que vocês
É isso,
vão para
cara.
Floripa, torço para vocês irem para Floripa ali quando eu estiver lá para fazer essa turnê, que eu vou com certeza se
Nós
estiverem
vamos,
lá.
cara.
Irado.
Tem, já tem, já tá tendo procura aí. Inclusive, acho que o show do Massacration, se não me engano, vai rolar em Floripa aí também, em breve aí. A
Irado,
gente vai fazer
irado.
uma perna aí, Jaraguá do Sul, se não me engano, depois de Floripa, Curitiba. Então, a gente tá nessa. E a peça também, nós fomos com a peça, né, para Floripa há muito tempo atrás. Mas assim, a gente precisa voltar com a peça reformulada e a peça nova aí também.
Eu vou colocar o link do canal no YouTube aqui. Quem não se inscreveu, se inscreva, que tá demais.
Legal,
Uma coisa que
legal.
vocês têm é uma legião de fãs ali, né, cara? De quem vem e conecta. Então, acho que essa reconexão, o canal voltando, as peças voltando, a banda voltando, eu acho que é muito bom. E vocês estão com esse olhar fresco mesmo, assim, né? Dá
É.
pra sentir, assim. Eu te agradecer demais pelo papo, pela energia, pela troca. E queria ouvir as suas redes, se puder falar um pouco das suas redes sociais, Instagram, onde é que você mais usa, como as pessoas podem saber mais de você, ou se responde, não responde, como é que a galera pode se conectar mais com você.
Legal. Não, cara, eu sou um cara super acessível aí, troco ideia com todo mundo, recebo muitas mensagens aí no meu direct, no meu Instagram. Meu Instagram pessoal é o Adriano Silva 79, e aí tem o Instagram do personagem do Joselito lá, que é o arroba Joselito de Cascatinha, que lá também aí sou eu que cuido, mas aí já cuido de uma forma Joselito de ser, né? Então ali a pessoa fala direto pro Joselito. E no Adriano sou eu mesmo. Pô, a galera quiser mandar mensagem, trocar umas ideias ali, eu divido bastante coisa ali do meu dia a dia também nos meus stories, né? Parte da saúde aí, gosto de compartilhar com as pessoas. É até bom falar isso, não que eu queira ser um cara influenciar as pessoas para serem. Não, acho que cada um sabe da sua vida, do que quer, tal. O que eu apenas eu faço ali é dividir, né, com as pessoas o que é bom para mim. E aí, para cada um é de um jeito, as pessoas que gostam e se identificam, né? Eu recebo muitas mensagens de pessoas que se sentem incentivadas pelo que eu passo ali. Eu fico feliz porque eu faço isso de uma forma leve, não tipo, ah, você tem que ser assim, vai fazer assim, que a vida é isso e saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E não é bem assim, eu apenas divido ali o que é bom para mim. E aí, quem quer vir junto e troca ideia comigo, eu tô ali, sabe, trocando ideia. Mas então é bem isso. Então eu sou um cara acessível ali, troco muita ideia com as pessoas, recebo muitas dicas também. As pessoas dividem muito comigo, me mostram muitas coisas que eu também não conhecia, acabo indo atrás e estudando e lendo também, procurando. Então essa troca aí é muito importante. É bem, bem legal assim.
Irado, animal. Valeu demais, obrigado mesmo. Só me lembrei, você falando, imaginei os dois Instagram ali, né, da Adriana e do Joselito, aquele videozinho que é um cara meditando assim na praia, né, maior silêncio. Aí alguém chega assim, ô, você quer? Ele, é, vai se ferrar, vai tomar banho. Então, assim, às vezes tá ali confundiu de Instagram ali, né?
Às vezes eu tenho que tomar cuidado, porque realmente eu olho ali, tô no Instagram errado. Mas no meu também, como Adriano, como eu tenho essa licença aí para responder como Joselito, às vezes, como eu te falei, as pessoas não dividem muito. Entra no meu e já mandam coisas Joselito assim, eu também acabo respondendo no do Adriano, eu respondo como Joselito. Então
Perfeito,
é tranquilo.
um animal, muito bom, né? Valeu, adorei o papo aqui, o tempo passou
Valeu,
voando,
cara.
bom demais, obrigado mesmo.
Eu agradeço e assim que lançar aí, me avisa que eu quero compartilhar com a galera aqui também.
Valeu demais, galera, por escutar a gente. Toda semana a gente está aqui conversando com pessoas que são referências em várias áreas da vida. O papo com o Adriano foi incrível, leve, abrindo caminhos. A gente busca trazer conhecimento com leveza, busca trazer informação, hábitos, práticas, jeito de pensar e ver a vida, e pessoas que são referência para compartilhar um pouco da trajetória delas com a gente. Você curtiu? Lembra de seguir a gente no Spotify, no YouTube, ranquear a gente no Spotify. E recomendar para quem se acha que pode se interessar por esse episódio ou pelo podcast. Você curtiu? Tem aí quase 100 episódios para olhar já em quase 2 anos de abrindo caminhos. Valeu demais, galera. Ih!